quem já envelhece no nosso país, quem ainda não envelhece no nosso país e quem precisa envelhecer bem no nosso país.
A fala de Alexandre da Silva, secretário nacional dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, traz provocações relevantes para pensar o envelhecimento no Brasil. A gente sabe que a população brasileira está envelhecendo, né? Mas você já parou para pensar quem é que está envelhecendo? Ou melhor, quem está envelhecendo bem? E qual o perfil dessas pessoas que envelhecem com acesso à saúde, à cultura e a uma velhice digna?
Potencialize a Alma Preta, seja um aliado ou aliada da mídia negra no jornalismo investigativo e independente. Contribua em catarse.me/financie_alma_preta.
Eu sou Estela Diogo e este é o Papo Preto, podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo. O tema de hoje é velhices negras, provocações necessárias para pensar políticas públicas. Este episódio é realizado em parceria com o SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Eu recebo aqui a Ana Fontes, gestora do Itaú Viver Mais, para falarmos da pesquisa Envelhecimento e Desigualdades Raciais, que foi conduzida pelo Núcleo de Pesquisa, Formação e Difusão sobre a Temática Racial e o Núcleo de Desenvolvimento do SEBRAP, realizado em parceria com o Itaú Viver Mais, que ouviu pessoas com mais de 50 anos de idade nas cidades de Porto Alegre, São Paulo e Salvador. Ana, seja muito bem-vinda ao Papo Preto. É um prazer ter você aqui com a gente ao vivo, né? Presente aqui no estúdio da Alma Preta Jornalismo.
Prazer é meu. Obrigada pelo convite, Estela.
Ah, é um grande prazer mesmo ter você aqui conosco. E, Ana, a gente abriu esse episódio, né, com uma provocação do Alexandre durante o lançamento da pesquisa do Itaú Viver Mais. E eu queria trazer aqui para a nossa conversa, né, essa reflexão, principalmente sobre o envelhecimento no Brasil, né? Que a população está envelhecendo, né? Isso são dados, né, do último levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né, do IBGE, que a população está apresentando um constante envelhecimento. Em 10 anos, o número de pessoas com 60 anos ou mais passou de 11,3 para 14,7 da população. Em números brutos, os dados representam um aumento de cerca de 9 milhões de idosos no país. Então, vamos trazer aqui para a nossa conversa essa reflexão, né, sobre esse envelhecimento. Qual o perfil, né, da pessoa que envelhece no Brasil hoje, principalmente com uma velhice digna, né, o que se diz digna, e como a gente pode pensar políticas públicas eficazes, principalmente para essa população.
Primeiro, obrigada pela pergunta. E ela é fundamental nos dias de hoje. E aqui, só para dar um contexto, né? Então, o Brasil era um país jovem e já está se tornando um país velho. Qual é a questão e qual é o problema em relação a isso? Os países desenvolvidos demoraram, em média, 100 anos para envelhecer. E eles são desenvolvidos, então eles têm ali um sistema econômico estável, né? Tiveram tempo para pensar em política pública, em ações dentro das próprias empresas para garantir que esse envelhecimento fosse incorporado, né? Tivesse ali, toda a sociedade estivesse pertencente dentro desse contexto. O fato é que no Brasil a gente vai envelhecer em 30 anos. Então, isso significa que a gente não tem tempo suficiente de pensar em políticas públicas, das empresas darem conta desse processo, né, e implementarem ações efetivas para os seus colaboradores e para possíveis pessoas contratadas 50 a mais. Então, a gente tem uma série de fatores que vão ser influenciados por conta desse envelhecimento no Brasil. E aí, tem um outro ponto que é fundamental, que é pensar, quem envelhece no Brasil, que foi a sua pergunta? Hoje, a gente está falando de pessoas brancas, né? Então, na sua maioria, são mulheres e mulheres brancas. E por que isso? Mulheres porque, vamos lá, né? A expectativa de vida das mulheres é 8 anos a mais do que dos homens. Além disso, elas são em maior quantidade em relação aos homens. E um outro fato é que a gente, né, somos duas mulheres aqui, e a gente tem uma preocupação em relação ao cuidado muito maior em relação ao homem. Então, isso significa que a gente se cuida, né? A gente cuida da nossa saúde, da nossa alimentação, de todas as outras dimensões que falam sobre esse envelhecimento, mas a gente também se preocupa com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos maridos, companheiros, enfim. E isso faz com que seja incrível que a gente cuide dessas pessoas, mas em contrapartida há uma sobrecarga muito grande na mulher, né? E muitas vezes dessa mulher preta, porque ela, diferente da mulher branca, não tem acesso a muitas dessas dimensões que eu trouxe. Então, segurança financeira, inclusão produtiva, saúde. A gente está falando de uma população que acessa basicamente o SUS em sua maioria. A gente acabou de lançar uma pesquisa e nessa pesquisa foi levantado sobre mulheres negras periféricas de Heliópolis, e como era essa relação delas sobre a saúde. Então, como elas se sentiam no atendimento com esse médico ou nessa instituição de saúde. Todas, absolutamente todas, passaram por uma questão. Seja por uma discriminação por conta da sua idade, que é o etarismo, seja por uma discriminação racial, que é o racismo. Então, falar de envelhecimento hoje, quem envelhece, não somos nós. Porque somos duas mulheres pretas.
Infelizmente, né? Isso é um dado que é preocupante em certa medida. E também a pesquisa, né, traz outros dados que também são preocupantes e relevantes, que apontam que o envelhecimento de pessoas negras apresenta as piores condições de inclusão produtiva, inclusão digital, segurança financeira, exposição à violência e acesso à saúde. A gente, inclusive, já fez, né, a primeira parte aqui dessa conversa sobre a pesquisa. A gente tem um podcast que a gente conversou com o Uri Paz. No episódio 135, vocês podem conferir lá como a população negra está envelhecendo, que ele traz também alguns detalhamentos desses números, né? E aqui eu queria que a gente trouxesse um panorama sobre essa situação, né? Da gente pensar que a Ana já trouxe aqui pra gente essa reflexão, que não somos nós, as mulheres negras, que estão envelhecendo. O país está num crescente envelhecimento, né? Então, a gente está falando de 30 anos, um período curto. Então, a gente, né, pode pensar aqui, enquanto duas mulheres negras, que a gente sabe que essas péssimas condições nas velhices negras começam também muito antes da nossa vida, né? São todos esses atravessamentos, principalmente do racismo. Então, o mau envelhecimento das pessoas negras está intrinsecamente ligado à qualidade ou à falta de qualidade de vida que a gente leva? Você poderia trazer essa reflexão aí pra gente?
Sim, total, né? E aqui cabe entender o conceito, né? Então, envelhecer significa a última etapa da vida. Como última etapa, eu estou falando que a gente passou por tantas outras anteriormente. E a bagagem de vivências, experiências durante essa jornada, até chegar aos 60 anos, que é o que foi estabelecido pelo Estatuto do Idoso no Brasil, faz com que diga se a gente está envelhecendo bem ou não. Então, quer dizer que a nossa juventude, as nossas crianças, a juventude, a fase adulta, tudo que a gente vai passando nessa caminhada vai reverberar no como a gente vai viver essa velhice. E aqui também acho que vale um parêntese, né? De que eu vou usar o termo velho, porque aqui tem um ponto, né? A gente fica tanto falando de maturidade, usando eufemismos, né? Então, é maduro, é longevo, é melhor idade. Ok, pode ser tudo isso, mas o fato é que essa fase da vida se chama velhice. E esse termo a gente precisa ressignificar. Então, ser velho é algo positivo e algo que a gente quis conquistar por muito tempo. E nós estamos chegando nesse lugar. Então, se antes uma expectativa de vida era de 40 anos, porque a gente já viveu esse momento na história, hoje a gente está falando de 80. 80, 90, dependendo de alguns lugares, 100 anos. E é sobre isso que a gente precisa ressignificar. Ser velho hoje não é aquele estereótipo de uma pessoa doente, com bengala, né, curvada. Não é sobre isso mais. Então, o que a gente precisa pensar é o que é ser velho hoje e o que, que a gente quer viver dessa velhice no futuro. E aí, voltando para a sua pergunta, né, essa caminhada do envelhecimento, essa bagagem, pensa numa mochila. Então, essa mochila, a gente está colocando coisas dentro dela durante essa jornada. A questão é, nós, mulheres negras, a comunidade negra como um todo, está colocando muita coisa que não nos faz bem. Então, vou trazer alguns exemplos que a gente já conhece, mas que acho que vale serem reforçados. Violência obstétrica. Quem sofre mais? As mulheres negras. A mortalidade de crianças recém-nascidas ainda é de crianças negras. O racismo é cometido contra nós. A violência contra os nossos corpos é em maior quantidade em relação a corpos brancos. Tudo isso vai se somando, né? A educação, né? O deslocamento. Então, a gente está falando de uma comunidade que demora muito para se deslocar em relação ao trabalho onde, na maioria, está, que é nos centros. Isso tudo vai afetar a maneira como a gente vai envelhecer.
Sim, e às vezes afeta até a própria existência, né? Porque Total. Foi um dado também que os homens negros às vezes nem chegam aos 60 anos, não chega a essa fase da velhice pelo fato da violência sofrida ao longo da vida, inclusive, né, violências policiais, enfim, de morte mesmo. Então, a interrupção da vida, a gente está falando de uma situação de racismo e de enfrentamentos que às vezes acaba, né, ceifa com a própria vida. Então, não se tem nem a oportunidade de se chegar no envelhecimento, né?
E nos dois sentidos, né, Estela? Então, é nesse que você trouxe, de fato, a vida ser ceifada e quando ela não é considerada. Porque também tem isso. A gente pode estar aqui vivo, enquanto corpo físico, mas a gente está em tamanha invisibilidade, tamanha inexistência por parte de toda a sociedade, inclusive do governo, que nos coloca num lugar de não existência. E aí isso também é uma morte.
Exatamente. É a morte dupla, né, que a gente diz. E na sua visão, então, qual que é o papel dos governos e das instituições preocupadas, né, com essa realidade, em mudar essa realidade, na verdade, né? O que, que a gente pode se pensar a partir disso, de um fato que é dado, para se transformar mesmo e pensar nessas políticas públicas, enfim, ações concretas que podem acontecer na nossa sociedade?
Bom, primeiro, pensar política pública é fundamental, principalmente quando a gente fala dessa agenda, né, agenda do envelhecimento populacional. É toda uma sociedade que vai envelhecer e as políticas públicas são fundamentais. Hoje existem muitas e que não têm a visibilidade para quem já é velho ou que é cuidado, né? Que é um cuidador. Então, acho que aqui é um primeiro ponto, é dar visibilidade às políticas que já existem, né? E melhorar a qualidade de entrega dessas políticas para a sociedade. Acho que um segundo ponto é pensar que as políticas públicas, elas precisam ser feitas pensando que não é para o presente. Então, cada ação feita, seja pelo governo, seja pelas iniciativas privadas, grandes empresas como o próprio Itaú, são ações que começam agora, mas que são sementes plantadas e que serão colhidas no futuro. Então, quando a gente pensa aqui no Itaú Viver Mais em ações, claro que tem ações que são imediatas, com resultado a curto prazo, mas o olhar é sempre de impacto social. E se é de impacto social, eu não consigo fazer uma mudança na estrutura se eu não estiver pensando a médio e longo prazo. Então, ter essa maturidade, essa reflexão para pensar política pública é a virada de chave sistêmica para que, de fato, haja um resultado efetivo na transformação social.
Exatamente. Foi cirúrgica essa fala. Eu vou até puxar uma pergunta que está lá para o final, que é para fazer um gancho aí com a sua fala sobre esse papel, né, inclusive do Itaú Viver Mais, e do seu papel também na frente, né, dessa iniciativa enquanto gestora, porque a gente sabe, né, que todas as pessoas, né, são capazes de tocar iniciativas como essa, obviamente, mas há sim uma relevância em ser você, uma mulher negra, à frente para levar esses insights, como você, né, vê justamente essa sua atuação dentro do projeto, de possibilitar também de levar essa discussão e contar também das suas motivações, provocações e como são feitas, né, essas provocações necessárias para que a gente tenha cada vez mais esse olhar racializado, né? Porque é outra coisa também que a gente também está sempre trazendo aqui, discutir. É muito difícil a gente falar de algo como dado, né? Seja velhice, seja infância, seja juventude, como se fosse a mesma para todos. E a gente precisa fazer esse recorte racial, porque o racismo, né, nos atravessa em várias frentes. Então, como é isso, né? Da gente poder levar e o seu papel enquanto mulher negra dentro do Itaú Viver Mais para levar esse debate, principalmente racializando essa questão.
O Itaú Viver Mais, ele é uma associação sem fins lucrativos do Banco Itaú com olhar específico para a longevidade. Quando eu entrei nessa agenda, eu me deparei com a sua pergunta anterior, que é quem envelhece são pessoas brancas. E nada estava sendo feito para olhar para isso com devido cuidado. Se olha para a agenda do envelhecimento, mas com esse recorte de mulheres brancas ou homens brancos. Quando a gente olha para a fotografia da sociedade brasileira, isso não é uma realidade. Né? Então, a gente está falando, para começar, que 56% é formado por pessoas negras. E por que, que elas não são consideradas? Ou se não são consideradas, tem um motivo e qual é? E aí, esse é o meu ponto de partida. Né? Com certeza tem toda a diferença o fato de eu ser uma mulher negra. Porque é imediato o meu olhar para tantas pesquisas e para tantas ações, falar, ué, mas não estou me identificando e não estou me reconhecendo. Então, esse sim é o meu ponto de partida. Mas não é o único, porque todos nós precisamos envelhecer, todas nós precisamos envelhecer e todos nós precisamos envelhecer. Então, isso é a nossa premissa, é o meu propósito na agenda que eu ocupo dentro do Itaú e tendo o Itaú como um pilar tão forte de diversidade. Então, aqui, pensar em maneiras né, diversas para ocupar esse espaço e sensibilizar outras ações é o meu papel. Então, a gente tem três estratégias, a gente não atua com o beneficiário final, então a gente não olha, a gente não realiza ações específicas para pessoas 50 a mais, porque eu acho muita audácia a gente, em São Paulo, né, com o olhar do Sudeste, querer pensar numa ação para o Norte, por exemplo. Uma realidade do qual não faz parte do meu dia a dia. Então, faz sentido para a gente, enquanto estratégia, fortalecer a rede de proteção de direitos da pessoa idosa local. E aqui eu estou falando do governo, iniciativas privadas, outras empresas, organizações da sociedade civil, porque eles entendem aquele território. E aí eles podem pensar o que é melhor para aquela população idosa. E aí a gente, dentro da nossa casinha aqui de São Paulo, né, dentro do nosso território paulista, a gente investe em pesquisa, investe em capacitação, investe em novos modelos de geração de renda, potencializando esses territórios para que eles consigam atuar dentro dessas três frentes com a população idosa. É isso, né? Faz toda a diferença.
Sim.
Um olhar diverso e ter uma equipe diversa.
Com certeza, né? Porque, como eu já citei aqui, é muito complicado a gente fazer um olhar generalista, né? Sobre seja velhice ou qualquer questão que nos atravessa, porque a gente está falando de um país diverso, de tamanho continental. Então, é preciso sempre haver esse recorte e é bom e interessante a gente saber que há essa preocupação, né? Sim,
inclusive, o envelhecimento, ele não é igual. Então, aqui eu falo 50 a mais, mas a pessoa de 50 anos ou a pessoa idosa de 60 anos não é a mesma de 80. São necessidades diferentes, perspectivas diferentes de vida, desejos, anseios, dificuldades, problemas diferentes. Ainda que seja um grupo e que a gente esteja olhando para esse grupo, dentro dele existe sim um gradiente ali de necessidades muito específicas. E a gente tem esse cuidado quando investe em pesquisa, fomenta algumas ações de olhar para essas variáveis, né? Claro, que quando é necessário olhar para o conjunto, olhar para todo mundo junto para pensar e fortalecer uma ação, sim, a gente faz. Mas muitas das vezes a gente separa mesmo para garantir que a gente está olhando com devido cuidado para aquela pessoa.
Exatamente, isso é muito importante, fundamental. E aí, pra gente, né, e finalizando aqui nossa conversa, nosso papo aqui sobre envelhecimento, a gente pensar em velhices negras, né, a gente também tem ouvido falar muito atualmente em envelhecimento ativo, né, e esse ponto que você trouxe sobre a questão de que o próprio envelhecimento, né, a gente fala também de faixas etárias, né, tipo, 60 mais ou 50 mais, a pessoa vai passar por, uma vida quase até chegar, vamos dizer, ali no ideal, numa expectativa de vida, digamos, de 90, né, 80, 100 anos. Então, são várias etapas para se passar. E aí, e a gente está também vivendo uma transformação, né, social, que muito se questiona, a gente também está rompendo com alguns padrões, principalmente do patriarcado, essa coisa da mulher negra, enquanto cuidadora, sabe? Enquanto essa figura feminina ali por trás do cuidado familiar, do amparo. Então, a gente pode pensar, né, também nesse recorte de se pensar os cuidados ou a própria transformação da sociedade para um envelhecimento ativo e também que seja inclusivo para todos, para que também não haja uma sobrecarga, né, para que não se repita alguns padrões. Como a gente pode pensar nisso, né, socialmente falando, com as transformações sociais que a gente está vivendo, de forma que a gente possa ter, né, seguir as fases do envelhecimento de uma forma saudável, mas também mantendo um equilíbrio sem criar nenhuma desigualdade de gênero, enfim, que possa também sobrecarregar novamente as mulheres, principalmente as mulheres negras, né?
Sim. Falar de cuidado é fundamental. Envelhecimento e cuidado são dois temas que caminham juntos, mas que ambos são invisibilizados. Porque é isso, ou se tem a ideia, né, o imaginário de que você vai envelhecer e vai ficar doente, acamado, com necessidades fins, que muitas das vezes isso não acontece, mas às vezes isso acontece sim. E aí, quem cuida dessa pessoa que tem essas necessidades ou tem algum nível de dependência? Aqui a resposta é óbvia, né? Recai sobre a mulher. Então, seja no cuidado informal ou familiar, seja no cuidado profissional, são as mulheres que estão ocupando esses espaços. E quando a gente fala disso com um olhar informal, ou seja, familiar, essa sobrecarga recai sobre ela de maneira não planejada e isso afeta diferentes dimensões. Então, estou falando de uma mulher ativa, que poderia ser eu ou você, trabalhando, né, tendo ali toda uma vida desenvolvida, atuante, e aí uma pessoa da nossa família fica doente, requer ali algum tipo de cuidado. Isso significa que a gente vai reduzir a nossa jornada de trabalho para poder atender, ou a gente vai contratar um profissional, e contratar um profissional requer um alto nível financeiro para custear essa ação, e nem sempre a gente tem essa condição financeira para dar conta dessa realidade. Então, muitas das vezes, a gente deixa de trabalhar ou reduz a nossa capacidade de trabalho, a nossa capacidade produtiva, para dar conta dessa pessoa que fica dependente de nós. E aí, essa dependência, ela acaba sendo moral, ela acaba sendo porque você não tem apoio dos seus familiares. Então, você pode ter 10 irmãos, ainda mais se forem homens, muitas das vezes isso vai recair sobre a mulher. E é a realidade. A gente tem uma pesquisa, junto com o SEBRAP, falando sobre envelhecimento e cuidado. Sugiro que vejam, porque é uma pesquisa quali, então tem ali a fala de fato de quem cuida, com diferentes recortes, seja um socioeconômico, seja na questão de cor de pele. E ali fica muito presente que mesmo quem tem recurso financeiro passa por essas dificuldades do cuidado, né? Então, de ser amparada, de que houvesse planejamento. Então, não há planejamento sobre a velhice. E aqui o planejamento, volto a dizer, não é só financeiro. É sim, também, mas não só. A gente está falando de cuidados da saúde, acesso a lazer. Essa pessoa que pode estar dependente de você por alguma mobilidade física, motora, ela ainda assim precisa se divertir, ela ainda assim precisa se sentir incluída na família. E a gente não pensa sobre isso porque não planeja, porque a gente acha que a velhice é algo que vai acontecer daqui a não sei quantos anos. Mas assim, mulheres de 40 anos... né? Vamos começar a olhar para isso, porque logo ali 10 anos passa rápido para chegar aos 50.
Sim, somos nós, né? 20 a gente
anos
já
passa
tá
rápido, exato, para chegar aos 60
ali já. E é entender isso, né, que não é também uma exclusão, porque muito se confunde, né? Às vezes tem essa questão do cuidado, acho que isso é um ponto muito importante, mas um cuidado quase que excludente, né? Tipo assim, a gente deixa quietinho dentro de casa, oferece toda assistência, mas não se pensa, ou às vezes é até mesmo uma dificuldade de estrutura dos próprios locais também, né? Para acolher e ter esse espaço também pensado para a população mais velha, né? Mais idosa, que talvez precisa também ali de um cuidado especial para ter acesso a esses espaços de lazer, né?
Sim, e pensar nessa mulher pós-cuidado, né? Porque é isso, ela já passou tanto tempo cuidando, como é que ela volta para o mercado de trabalho e é inserida e incluída para tocar e retomar a sua vida produtiva? A gente não está pensando também sobre isso, né? Mas a gente quer envelhecer, mas a gente não está pensando sobre isso, está na hora.
É bom pensar, gente, fica aí a dica, a reflexão. Inclusive, a gente vai deixar na descrição desse episódio, né, o link para acessar a pesquisa, para conferir os dados, que de fato são dados relevantes, preocupantes até, né? Mas a gente também pode buscar soluções para isso, né? Cobrar, principalmente também das instâncias públicas, soluções para isso. E lembrando que também a gente tem o episódio 135, que é como a população negra está envelhecendo, que a gente também traz mais dados sobre a pesquisa. E aí, Ana, para finalizar, né, aqui nossa conversa, falar mesmo de perspectiva para o futuro, a partir aí do Itaú Viver Mais, essa parceria com o SEBRAP também, seja para realizações de pesquisas ou outras frentes, enfim, o que, que a gente pode esperar aí pela frente, o que vocês vêm construindo aí também para, né, ajudar a transformar esse Brasil que está envelhecendo.
Sim, bom, essa parceria com o SEBRAP, de fato, ela já é de longa data e a ideia é que continue por mais muitos anos, porque é uma parceria muito efetiva na geração de dados de qualidade para que não só nós, mas que outras iniciativas e o próprio governo pensem em ações, políticas públicas efetivas para a população idosa. Então, sim, esperem aí para o ano que vem outras pesquisas e em relação ao Itaú Viver Mais, outras ações, olhando para a questão de geração de renda, educação financeira, porque é isso também, né? Pensar em educação financeira significa falar de independência, falar de autonomia. Seja o cuidador familiar, seja a pessoa idosa, muitas das vezes não se sente autônoma nesse lugar, porque quem cuida da aposentadoria é uma terceira pessoa, né? Ou esse cuidador depende de outros, porque ele fica ali exclusivo no cuidado. Então, a gente quer começar a olhar para essas dimensões para garantir que mais pessoas tenham ali sua autonomia financeira e em diferentes outras dimensões para que a gente tenha uma sociedade aí melhor.
É isso, gente. Continue, então, acompanhando o trabalho aí da Ana Fontes, do Itaú V+, do Sebrap. A gente vai deixar todos os endereços, né, no descritivo do nosso episódio. E foi um prazer muito grande, Ana, ter você aqui com a gente. O papo foi ótimo. E parabéns pela iniciativa, pelo trabalho aí sendo feito. E vida longa aí aos projetos, ao Sebrap também. Poliana tá aqui com a gente no estúdio acompanhando. E é um trabalho super relevante pra gente, enquanto a Alma Preta também tá junto, tá nessa parceria, significa muito.
É isso. Os movimentos sociais se mobilizem em relação à agenda. Gratidão pelo convite.
Tamo junto, gente. Obrigada pela presença de vocês também, ouvinte até aqui. Continue acompanhando o Papo Preto e também Alma Preta Jornalismo, que está em todas as redes sociais. Você pode também conferir no nosso site almapreta.com.br, que está de cara nova. Então, muita novidade também por lá, muitas notícias relevantes relacionadas, né, à temática racial, ao meio ambiente, política e cultura. E a gente segue por aqui também. A gente tem outros episódios que trazemos várias discussões. Você pode continuar acompanhando na sua plataforma de streaming favorita. E em breve estamos de volta com novos temas.
Você ouviu o Papo Preto, um podcast semanal da agência Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. Se você acompanha e gosta do nosso conteúdo, não deixe de contribuir com nossa campanha de financiamento. Para doar, basta acessar catarse.me/financie_alma_preta. Repetindo, catarse.me/financie_alma_preta. Potencialize a Alma Preta e seja um aliado da mídia negra no jornalismo investigativo e independente.
Você ouviu o Papo Preto, podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo. O episódio de hoje foi realizado em parceria com o SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. O episódio teve direção e assistência de estúdio de Vinícius Martins, roteiro de Aline Oliveira, apresentação minha, Estela Diogo, e edição de Débora Oliveira. Acompanhe também as produções do Alma Preta no site e redes sociais. Até a próxima!